Hoje eu quero começar a conversar com você sobre um tema que tem preenchido meu coração já há algum tempo, que é essa ideia e esse desejo de recuperar na comunidade o projeto de Jesus. Então, como é que há por amor que eu, que você, que nós podemos gastar a nossa vida, andar por esse mundo, recuperando o projeto de Jesus de Nazaré. E essa expressão, né, recuperar, recuperando, ela é muito importante porque dá a gente a entender que foi esquecido, ficou perdido. Em algum momento, o projeto de Jesus, em algum momento, o desejo de Jesus, em algum momento, o que Jesus veio propor para nós foi se perdendo. De forma sem que a gente percebesse em muitos momentos, mas também na história você consegue perceber que houve uma força, uma organização para que Jesus se tornasse uma coisa que ele nunca disse ser. Então, quando você olha para a mensagem de Jesus e olha para o evangelho de Jesus e para a vida de Jesus, o que é que ocupa o coração de Jesus? O que é que faz Jesus acordar de manhã? O que é que faz Jesus levantar e agir como agia, fazer como fez? E fica evidente, enquanto a gente lê a narrativa, de que o que faz Jesus se movimentar é o que ele chama de Evangelho do Reino de Deus. Isso é a parte central, esse é o eixo central da vida, do discurso, da ação de Jesus de Nazaré. O Evangelho do Reino de Deus. E você sabe que essa expressão Evangelho do Reino não era algo que as pessoas da sua época não conheciam. Pelo contrário, a expressão Evangelho do Reino já era utilizada, já era falada, as pessoas já ouviam a respeito disso. Porque na época de Jesus existia o Evangelho do Reino de César. E o que era o Evangelho do Reino de César? Era a boa, aspas, muitas aspas, a boa notícia de que César chegou num novo território e que esse novo território agora será cuidado, governado pelo Império Romano. Então, quando isso acontecia, quando Roma conquistava um novo território, aparecia para aquelas pessoas que agora foram dominadas o Evangelho do Reino de César. A boa notícia de que agora aquele povo tem um rei que é o Imperador Romano. Então, quando Jesus aparece e diz: "Eu vim trazer o evangelho do reino de Deus", ele já está fazendo oposição ao que se diz a respeito do reino de César. É como se Jesus dissesse: "Olha, aquilo que vocês estão ouvindo como boa notícia do reino do imperador César é uma farsa. É mentira. Porque de boa notícia ali não tem absolutamente nada. A paz que eles prometem, na verdade, é uma violência disfarçada de paz, que tem coragem de matar aqueles que não concordam com eles. Então eles dizem: "Ó, prometo a paz a vocês, e todo aquele que se opor a nós morre. E aí fica vivo só quem não ficou em oposição." Então, que paz é essa? Que para existir, você mata, você apaga a vida, você exclui povos. Que paz é essa? Então Jesus está dizendo: "Ó, é uma farsa isso aí. Não tem nada de boa notícia, não tem nada de evangelho, não tem nada de bonito nisso daí. Eu trouxe a vocês o evangelho do reino de Deus. Eu trouxe a vocês uma notícia boa de verdade. Eu trouxe a vocês o que Deus de fato deseja e como Deus de fato se movimenta. Deus tem um projeto. E qual é o projeto? Jesus de Nazaré faz essa proposta a nós. Deus não só tem um projeto, mas Deus tem um jeito. Deus tem um motivo. Deus tem uma maneira de fazer. E esse projeto de Deus que Jesus traz a nós, esse jeito de Deus que Jesus traz a nós, é o que precisa ser recuperado. É o que precisa ser trago de volta. É o que precisa voltar a preencher o nosso dia e voltar a preencher o motivo da gente acordar amanhã de manhã. O projeto de Jesus. Que projeto é esse? Como que isso começa? Quando a gente lê o Gênesis, fica evidente que o desejo de Deus em criar todas as coisas é de criar as coisas, criar o universo, criar os seres humanos, para que os seres humanos no universo estendessem as possibilidades das boas relações. Deus cria os céus, a terra, Deus cria os animais, Deus cria tudo o que há no universo, cria o ser humano, chega no ser humano e diz: agora que está tudo criado e vocês estão aí, eu coloquei em vocês a minha imagem e a minha possibilidade de pensar, de escolher, de ter consciência. O meu desejo a vocês é que vocês cuidem de tudo isso. Então Deus cria todas as coisas, é assim que Deus começa o seu projeto. Cria todas as coisas e dá ao ser humano a função de cuidar. Cuide. Cuide do outro, cuide dos animais, cuide da natureza, cuide de tudo que foi criado. Cuide, e enquanto você cuida, o que foi criado vai crescer. Vai aumentar. Então se você cuidar bem do jardim, o jardim que tem 1 metro quadrado vai ter 2 metros quadrados. E se você cultivar bem o jardim de 2 metros quadrados, ele um dia vai ter 4 metros quadrados. E o desejo de Deus, a intenção de Deus é de fazer com que toda a terra seja como um jardim do Éden. Cuidado e servido por seres humanos, a sua imagem e semelhança, que cuidam de si, do outro, do mundo, e que estão diante de Deus, ouvindo de Deus o que Deus deseja para esse universo. A gente não precisa ir muito longe para a gente concordar que não é bem assim que as coisas estão nesse exato momento. O ser humano, ele vira as costas para Deus, e quando ele vira de costas para Deus, ele diz: Deus, eu não vou mais dar sequência ao seu projeto, eu vou começar o meu. E aquilo que Deus falou, cuidem uns dos outros, agora se tornou uma exploração uns dos outros e com tudo que existe. O cuidar se tornou um explorar. Eu não cuido mais de você, eu não cuido mais do planeta, eu não cuido mais das coisas que me rodeiam, agora eu exploro. E exploro não pensando num benefício comum, no bem de todos, para todos, não. Agora eu exploro você e exploro o que foi criado o máximo que eu posso para o benefício dos meus, para o meu benefício. Eu viro de costas para Deus e troco o cuidar por explorar. E esse ser humano começa a construir um mundo a partir da lógica da exploração. A exploração de outro humano, a exploração da natureza, a exploração dos animais. E a gente vem vindo construindo a história desse jeito. Só que graças a Deus, pela graça de Deus, que não nos abandona quando a gente vira de costas para Ele. Pelo contrário, quando a gente vira de costas para Ele, Ele diz: ok, mas eu vou continuar porque eu não vou desistir. Nem de vocês e nem de todo o universo. E aí Deus chama um homem chamado Abraão. E diz a Abraão: olha, eu tenho um projeto para você. É a partir de você abençoar todas as famílias da terra. Está ali de novo o desejo de Deus bem exposto. O projeto de Deus exposto. Abençoar todas as famílias da terra. Para que essas famílias abençoadas por Deus sirvam e cuidem do mundo novamente. O projeto está ali. Você sabe que de Abraão nasce Isaac, Jacó, Israel. E Israel tem essa noção de que Deus deseja fazer deles uma nação para cuidar e servir as nações da terra. Israel tem essa noção. Mas o tempo inteiro, Israel também, assim como Adão, assim como eu e como você, vira de costas para Deus e diz: Deus, não, acho que eu prefiro o meu projeto. E é quando, na tradição de Israel, aparecem os profetas. O que são os profetas? São pessoas que receberam de Deus não uma mensagem escrita, mas que receberam de Deus um sentimento. E que contam para Israel qual é o sentimento de Deus a respeito do momento em que eles estão vivendo. E a gente vai passear nos próximos dias, por muitas vezes, nesses homens chamados profetas de Israel. São homens que tiveram o seu coração marcado por aquilo que marca o coração de Deus. E quando você vai lendo e estudando esses profetas, você percebe que todos eles tinham uma denúncia em comum: a idolatria. A idolatria era o alvo de todos eles. A capacidade de Israel de construir uma ideia de Deus que não tem nada a ver com Deus. E não só construir uma ideia de Deus que não tem nada a ver com Deus, mas de construir uma religião e uma política em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. É isso que está acontecendo em Israel o tempo inteiro. Eles projetam uma ideia de Deus, chamam aquilo de Yahvé, Deus criador dos céus e da terra. Só que essa projeção que eles fizeram de Deus tem desejos, intenções, dentro da nossa fala, tem um projeto oposto ao projeto do Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. E para deixar isso evidente para você, eu quero ler Isaías, o capítulo 58. Isaías capítulo 58. Eu vou ler com você a partir do versículo 1. Preste bem atenção nisso. Isaías, o capítulo 58, verso 1. Grite alto, não se contenham. Levante a voz como trombeta. Isso é o profeta, Deus falando com o profeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Olha só, esse povo procura Deus. Está querendo Deus. Está desejando Deus. Tem Deus na sua rotina, tem Deus no seu dia a dia. Não é um povo secularizado. Não é um povo sem Deus, sem a ideia de Deus. Não, eles procuram Deus dia e noite. Eles parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Então, é gente que parece querer conhecer Deus. É gente que parece querer os caminhos de Deus. E ele continua. Como se fossem uma nação que faz o que é direito. E que não abandonou os meus mandamentos. Eles pedem-me decisões justas. E parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem o povo. Por que a gente jejua e você não ouve? Por que nos humilhamos e você não repara? Questionamento do povo com Deus. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês exploram os seus empregados. Os seus jejuns terminam em discussão e briga, em socos. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? É isso que vocês chamam um dia aceitável ao Senhor? O que é que está acontecendo aqui? Tem um povo que tem desejo de Deus, que está querendo Deus, que parece estar buscando a Deus. É um povo que inclusive pratica jejum, ritual, prática litúrgica. É um povo que tem Deus na ponta da língua. Só que quando Deus aparece ou vai até esse povo, o que Deus percebe é que a prática da vida deles é o exato oposto daquela que o Deus criador da vida, que quer e que deseja que cuidemos e servimos uns aos outros e ao mundo, deseja. Então, o que é a idolatria? A idolatria é eu fazer para Deus, em nome de Deus, aquilo que Deus não deseja, nunca quis. É bem diferente dessa ideia que a gente tem hoje de idolatria. Idolatria é tudo que eu faço em Deus, em nome de Deus, que não favorece o plano de salvação que Deus tem com todo o universo. E quando eu utilizo essa expressão plano de salvação, talvez a maioria de vocês pensem em salvação daquele jeito. É Jesus aparecer, ele me tira do inferno e me põe no céu. Que não tem nada disso descrito aqui na narrativa. Não é isso que Jesus está propondo como salvação. Não é isso que Deus está propondo como salvação. Porque o que se perdeu da criação original de Deus, não foi isso. O que Deus veio salvar é o que foi perdido. E o que é que foi perdido? Foi perdido a harmonia de todas as coisas. Então, o plano de salvação de Deus não é te salvar dessa terra, tirar você daqui e te levar para o céu. Muito diferente disso. O plano de salvação do Criador da vida é salvar a vida outra vez, porque a vida está indo em caminhos de morte. Então, o plano de salvação do Criador da vida é nos salvar, não da terra, mas junto com a terra. Inclusive, Deus quer salvar essa terra, esse mundo. Deus não abandonou essa criação maravilhosa que Ele criou e viu que era boa. Então, o plano de salvação de Deus não é tirar um indivíduo, uma pessoa do inferno e levar essa uma pessoa para o céu. Não. O Evangelho não é um convite a um escape do fogo. O Evangelho é um convite que devolve a nós a possibilidade de vivermos em harmonia uns com os outros e nós com toda a criação. E que devolve a nós esse coração e esse desejo de pararmos de explorar uns aos outros e o mundo à nossa volta e voltarmos ao projeto de Deus que aparece em Jesus de Nazaré, que sirvamos uns aos outros e que sirvamos toda a criação. Esse é o plano de salvação que o Deus Criador da vida promove para nós. É isso que vai ficando evidente enquanto a gente lê e estuda a narrativa e estuda a vida de Jesus. Deus quer salvar tudo e todos. Deus quer devolver a harmonia a tudo e a todos. Não é tirar uma pessoa do inferno. É tirar todo o universo desse inferno que é a desunião, a desarmonia, a exploração. E aí ele continua o texto e diz: o jejum que desejo não é que soltem as correntes da injustiça, que desatem a corda do jugo, que ponham em liberdade os oprimidos. Não é o jejum que eu desejo que vocês partilhem a comida, abriguem o desamparado e pobre, que vocês vistam o nu que você encontrou. Não é ajudar o próximo? Não é esse o jejum que eu quero? Ou vocês acham que eu, o Deus, Criador da vida, quero que vocês se vistam um dia na semana com um pano de saco, fica com cara de fome? Conhece cara de fome? Com cara de fome, desfilando por aí para todo mundo ver que você está com cara de fome, e aí você acha que está fazendo isso para mim. Não faz sentido. Porque eu sou o Deus Criador da vida. Quando eu comecei o meu projeto, eu não comecei fazendo uma paróquia. O Deus Criador do mundo não é líder religioso. Ele é o Criador da vida. E o que é que o Criador da vida deseja? Vida. Guardar a vida, proteger a vida, servir a vida, perpetuar a vida. Então, quando a gente vai lendo os profetas, e a gente vai fazer muito isso aqui nos próximos dias, a gente vai percebendo que Israel, e nós também, vivemos diante disso o tempo inteiro. Achar que Deus pediu de nós certas coisas que Ele não pediu. Inclusive, uma das coisas que Deus não pediu é que a gente fique desfilando por aí com cara de fome, vestido de pano de saco, um dia na semana para se provar mais espiritual que os outros. Deus não pediu isso daí. Na narrativa do Evangelho, isso é idolatria. É pensar de Deus o que Deus não é. É querer em nome de Deus o que Deus não deseja. E quando a gente vai dando sequência na leitura e chega no próprio nascimento de Jesus, a narrativa conta para nós de que quando Jesus nasceu, Herodes, que era o poder político da época, Herodes, ele diz que vai adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Então repara, tem Deus na boca de Herodes também. E enquanto ele vai oferecer sacrifícios a Deus, sabe o que ele manda fazer? Matar todas as crianças que têm menos de 2 anos de idade, porque ele ouve dizer que o Messias nasceu e que o reinado dele está sob júdice. Porque se o Messias de Israel nasceu, ele vai tirar o Herodes do poder. Aí o Herodes vai sacrificar a Deus, ó Deus de novo aí, e ele, enquanto vai sacrificar a Deus, ele faz uma chacina de bebê, e Deus está ali. Deus está na boca de Herodes, Deus está na boca do poder da religião também na época de Jesus. Só que não significa, preste bem atenção nisso, ter o nome de Deus na boca não é sinônimo de fazer vontade de Deus. Herodes, que é a política da época de Jesus, e a religião organizada, institucionalizada na época de Jesus, tinham o nome Deus na boca. Praticavam jejuns, orações, e diziam fazer política também em sacrifício a Deus. Mas ter o nome de Deus na boca não é sinônimo de fazer a vontade de Deus. Porque só pode praticar a idolatria aquele que diz fazer o que faz em nome de um Deus que é falso, que é ídolo, que não é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus da vida. Bem parecido com o nosso tempo, com o nosso país. Os Herodes do nosso país têm Deus na boca, todos eles. A política organizada no nosso país tem Deus na boca. Deus é instrumento de manipulação política para matar bebê no Brasil também. E a religião que faz a força do templo também tem Deus na boca, tem jejum, tem tudo. Só que ter Deus na boca não é sinônimo de vontade de Deus. E aí talvez você olhe para mim, que é o desespero que eu fico. Que é a pergunta que eu faço e digo, tá bom Deus, é verdade, ter Deus na boca, o nome de Deus na boca, falar em nome de Deus, praticar o jejum, frequentar templo, não é sinônimo de fazer a vontade de Deus. Mas como é que eu posso então, olhando para a minha própria vida, como é que eu posso saber se eu estou praticando idolatria ou não? Porque o potencial de idolatria tá dentro de todo mundo aqui, ó. O potencial de chamar de Deus o que Deus não é, e de fazer em nome de Deus o que Deus abomina, está em todo mundo aqui. Ó. Então, como é que a gente pode, a partir de Jesus de Nazaré, perceber se aquilo que a gente está chamando de fé em Deus, é fé em Deus mesmo ou fé em ídolo? E eu tenho uma sugestão. A sugestão é a gente olhar para Jesus, e a partir de Jesus de Nazaré, julgar o Deus que a gente diz acreditar. Que é um trabalho muito difícil, muito complexo e que precisa de muita coragem. É pegar a sua idealização de Deus, a minha idealização de Deus e colocar a sua idealização de Deus, a minha idealização de Deus num papo honesto com Jesus de Nazaré. Depois que o papo terminar, vê o que sobra. Aí você pega o que sobra e fala, isso aqui é meu Deus. É nisso aqui que eu acredito, e é a partir disso aqui que eu quero viver a minha vida. Porque é Jesus de Nazaré que diz para mim, que sou cristão, o que Deus pode e o que Deus não pode. É Jesus de Nazaré que diz para mim o que Deus faz e o que Deus não faz. É Jesus de Nazaré que diz para mim que jejum que Deus deseja e que jejum que Deus não deseja. É Jesus de Nazaré que conta para mim se o que eu estou fazendo é espiritualidade morta, vazia, ou se de fato é uma espiritualidade que está promovendo justiça no mundo. E quando Jesus aparece e começa a falar do reino de Deus, é muito legal porque o reino de Deus na boca de Jesus não é uma doutrina. Jesus não traz uma ideia nova, uma aula escrita sobre Deus nova. Não, Jesus, não, o reino de Deus não é uma doutrina. O reino de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré é um acontecimento, é um movimento. Na boca de Jesus, o reino de Deus é a boa notícia de que Deus está em movimento no nosso mundo. De que o mundo não está jogado de escanteio. De que o mundo não está jogado de fora. De que Deus não está fora do mundo olhando e falando, ah, vamos ver o que vai dar. Não, o evangelho de Jesus conta para nós que Deus está em movimento no mundo. E o jeito de Jesus mostrar para a gente como é que Deus está se movimentando no mundo é a partir de parábolas. Então, Jesus não dá ideia, Jesus conta parábola. Jesus não tem dogmática, Jesus tem parábolas. E parábolas são imagens, e eu quero propor uma para você hoje. Mateus capítulo 20. O reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhe disse, vão também trabalhar na vinha. e eu lhes pagarei o que for justo. Olha só, imagina, ele chegou de manhã cedo, no horário que se começa um dia normal de trabalho na época, chamou um cara e falou, ó, vai trabalhar lá na minha vinha e eu vou te pagar um denário. O que é o denário? O denário é o salário justo para uma pessoa que trabalha o dia inteiro. O denário é o que uma pessoa pobre, na época, precisaria para viver com o básico na mesa. Um denário. Então, ó, eu vou te pagar o suficiente para não te faltar nada, tá bom? Beleza, o cara começa a trabalhar. 9 horas da manhã, o que já é depois do horário que se começa o trabalho, o dia de trabalho, Jesus está dizendo que esse dono da vinha contrata outros caras. E para esses outros caras ele diz, ó, vai trabalhar lá e eu vou pagar para você o que for justo. Não diz que vai pagar um denário. Diz que vai pagar o que for justo. E o cara vai. E aí Jesus continua. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então ele saiu de manhãzinha, o pessoal começou a trabalhar. 9 da manhã ele disse, vai lá que eu vou pagar o que for justo. Meio-dia ele foi lá e falou, vai lá que eu vou pagar o que for justo. 3 horas da tarde, ele foi lá e falou, pode ir que eu vou pagar o que for justo. Saindo por volta das 5 horas da tarde, irmão, tá acabando o dia, né? 5 horas da tarde, ele encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês estão aqui desocupados? E eles responderam, porque ninguém contratou a gente. E ele disse, vocês também vão trabalhar na vinha. 5 da tarde. Ao cair da tarde, que para um judeu acontece 6 horas da tarde, 1 hora depois. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Começando com os últimos contratados, ou seja, começando com aqueles que começaram a trabalhar às 5 da tarde. Comece com eles e termine com os primeiros. Então vieram todos os trabalhadores. Já viu fila de pagamento do dia? Imagina a cena. Aquele tanto de gente esperando. E aí o administrador começa por aquele que trabalhou apenas 1 hora. Chegou por último. Ele chama ele e diz, ó, tá aqui... Vocês que trabalharam 5 da tarde, verso 9, recebam um denário. Um denário é o salário do trabalho do dia todo. Um denário foi o que o dono dessa vinha prometeu para o que começou a trabalhar primeiro. Quando esse que começou a trabalhar primeiro percebeu que o que trabalhou 1 hora ganhou um denário, a expectativa dele já vai onde? Lá no alto. Porque se aquele cara que trabalhou 1 hora ganhou o denário... Imagina eu. Imagina como vai ser comigo. Pé de meia feito, né? Organizei o meu mês. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também foi dado um denário. Irmão, de verdade, vamos lá. No jeito que a gente se organiza e da forma que a gente aprendeu que a vida deve ser, é muito injusto, sim ou não? Sim ou não? Quem aqui quer contratar Deus de CEO para sua empresa amanhã? Alguém aí? Ninguém? Não? Quer não? Quando eles receberam esse dinheiro, e eu tenho compaixão deles, eles começaram a se queixar, dizendo-lhes, esses homens contratados por último, trabalharam apenas 1 hora. Olha isso, essa expressão é tudo. Eles trabalharam 1 hora e o Senhor igualou eles a gente. Você fez daquele que trabalhou menos, igual a mim que trabalhei mais. Mas ele respondeu a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou comigo, 9 horas da manhã, que você trabalharia por um denário? Receba o que é seu e vai. Vai em paz. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que dei para você. Eu não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Lembre-se, Jesus está falando a respeito do nosso Pai. Pensa que é o pai falando isso aqui. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? O criador da vida, o criador do mundo, o criador das galáxias, dizendo, eu não posso fazer o que eu quero? E essa última afirmação é uma tatuagem na minha alma. Ele olha para esse homem e diz, por acaso você está com inveja porque eu sou generoso? Você está com inveja da minha generosidade? Você está se sentindo mal porque eu estou sendo melhor do que aquilo que você poderia imaginar com outras pessoas? Por que é que a minha bondade te assusta? Então, o que Jesus está propondo para nós aqui é que o nosso Pai que está no céu, o Pai de Jesus, que ele diz que é Pai Nosso, que é o Criador da vida, o Criador dos céus e da terra, está evidente nessa parábola aqui que ele não tem nenhum tipo de compromisso com uma das coisas que mais organizam a nossa sociedade: mérito. Compromisso zero. É quase como se o dono dessa vinha fosse iletrado no que organiza o nosso mundo hoje: meritocracia. Ele diz, desconheço, não quero, não pratico. Mas por que não? E olha que coisa maravilhosa que está aqui na síntese de tudo isso. Vai ficando evidente para nós que o Pai de Jesus, o Criador da vida, ele não está preocupado em manter a vinha funcionando. Porque ninguém aqui que quer e deseja que a sua empresa continue funcionando o mês que vem, faria uma coisa dessa. Ninguém que quer manter as coisas como estão, faria uma coisa dessa. Porque isso aqui buga e destrói, acaba com qualquer sistema econômico. E aí o que Jesus está dizendo para nós? Então, o Deus Criador da vida, dos céus e da terra, que eu chamo de Pai e convido vocês a chamarem também, ele não tem compromisso em deixar as coisas como estão. Porque as coisas como estão deixando gente sem denário. E o que é o denário? O denário é o suficiente do dia. O denário é o pão do dia. Do jeito que as coisas estão organizadas, tem gente indo para casa ver a família sem denário. E aí o que ele faz? Ele pega a galera que trabalhou o dia inteiro, a galera que trabalhou 9 horas da manhã, que começou a trabalhar meio-dia, que começou a trabalhar 3 da tarde, que começou a trabalhar 5 da tarde, e dá um denário para todos eles, como quem diz, vai para casa com o que você precisa. Não tem mérito na organização do Pai que está no céu. O que tem no coração do Pai que está no céu é um desejo que ninguém tenha falta de nada. De nada. E aqui tem um sistema econômico rolando? Tem. Mas não só isso. O Pai que está no céu está mais preocupado com a necessidade. Porque pensa isso. Esses homens chegariam em casa à noite. E a maioria deles tem família. E quem não tem um denário não tem o que comer. Era uma desigualdade que nós não temos capacidade de imaginar. Muito maior do que a nossa. E aí está aqui Jesus contando para nós que Deus, o Pai do céu, tem uma preocupação. E qual é a preocupação de Deus, que o Pai que está no céu? É que ninguém tenha falta de nada. E mesmo que a sociedade diga, mas esse merecia. Esse não fez por merecer, esse não fez o suficiente. Aí está Jesus contando para nós que o Deus, Criador da vida, não está preocupado com o que a gente construiu de sistema organizado na lógica do quem faz tem, quem não faz não tem. Deus, o Pai que está no céu, que é Deus sobre todos e Criador de toda a vida, tem uma preocupação: que todo pai de família volte para casa com um denário. Se o Deus que a gente ora não tem esse coração, o Evangelho diz, é ídolo. Se o Deus que a gente chama de Pai não tem essa motivação, o Evangelho olha para nós e diz, é idolatria. Porque o Pai do céu tem esse desejo aqui. Ó. Aí talvez você olhe para mim e fale, tá bom, Victor, mas e agora? E aí o que a gente faz agora? Sai distribuindo um denário para cada um? Não. Calma, que tem outras parábolas, essa não é a única. Mas dito tudo isso, tem pelo menos duas coisas que precisam marcar a nossa trajetória, a nossa vida com Deus, que precisam marcar assim, tatuar mesmo, assim, tatuar. Marcar de um jeito que não dê para sair. Duas coisas. A primeira, não se iluda com as pessoas que têm o nome de Deus na boca, inclusive você mesmo. Vou dizer de novo. Não se iluda com qualquer que seja a pessoa que tenha o nome de Deus na boca, inclusive você mesmo. Porque Israel está jejuando, orando e praticando todos os rituais em nome de Deus. E Deus está olhando para eles e dizendo, está fedido, não está legal. Não tem nada disso no meu caminho. Pelo contrário, vocês estão fazendo oposição ao que eu desejo. Não se iluda com o nome de Deus na boca de ninguém, inclusive da sua. Não se iluda. Coloque esse Deus, acredite em Deus, que Deus? Seu Deus se parece com o dono de uma vinha que tal, 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 tal. Percebe, sim ou não? Faz sentido ou não? O seu Deus, quando você ora, quando você fala com Ele, no coração dEle, tem uma coisa parecida com esse dono da vinha aqui? Que se não tiver, Jesus está falando, é idolatria, hein? Você está achando que é Deus, mas não é Deus. Então não se iluda com o nome de Deus nem na sua boca, nem na boca de ninguém. Que Deus é esse que a gente ora? Que Deus é esse que a gente jejua? Que Deus é esse que pede de nós adoração? Que adoração é essa que Deus pede de nós? Que adoração é essa? Levantar a mão e ficar 24 horas com a mão erguida, é essa adoração que Deus pede de nós? Qual é a adoração que Deus pede pra gente? Esse ambiente aqui, ó, de ritual, de louvor a Deus, de adoração a Deus, é pra quê? Pra quê? O que isso faz em nós? Se não for um jeito do Pai do Céu trazer à nossa mesa o denário e dizer, olha, esse é o denário que você precisa, que você vá para sua casa com o que você precisa, para que você faça no mundo aquilo que só você pode fazer no seu mundo, praticar a justiça. Para que a gente se reúne? E a segunda coisa que eu diria, a partir de tudo isso, segunda coisa é, tire o mérito do trono do seu coração. Destrone o mérito. Destrone o mérito. Ah, Vitor, mas aí nada funciona. Quase isso. Mas não é tira o mérito e não põe nada no lugar, não. Tem uma característica em Deus, o Criador da vida, que é o que faz substituição ao mérito. Tira o mérito e deixa sentar no trono do seu e do meu coração a dignidade. Digno. Dar às pessoas o que é digno, não o que elas merecem. E é nesse lugar que você entende que... Porque tem gente que ouve essa mensagem e a pessoa diz, ah, vou tirar o mérito. Então o pastor abusa dela, o marido, a mãe, o filho, o chefe. As pessoas abusam da pessoa, violentam a pessoa. Estão matando a pessoa, ela diz, não, mas eu tirei o mérito do meu coração, aí eu vou ficar aqui mesmo. Então, pois é, você continuar dando a essa pessoa a possibilidade de continuar fazendo isso com você, não é digno para ela. E para você também. Então, não é tire o mérito, não tem nada, não. É dê dignidade às pessoas. Dê às pessoas não o que elas merecem, mas o que elas precisam. E vai ter gente que vai precisar que você se afaste. Vai ter gente que vai precisar que você não ligue outra vez. Mas vai ter gente que vai precisar que você volte correndo e abrace de novo. E vai ter gente que vai precisar que você pegue os 5 denários e divida em 5. Para compartilhar. Então é tirar o mérito e deixar entrar na nossa espiritualidade a dignidade. E aí é você compreender no seu coração de que quando você tira e destrona o mérito da sua espiritualidade, da sua relação com Deus e com o outro e com a vida, você para de achar que o que está acontecendo com você é porque Deus está te abençoando ou não está te abençoando. É tirar o mérito também da sua relação com Deus, sabe? Ah, Deus abriu uma porta para mim, por quê? Ah, Deus fez isso em mim, por quê? Ou Deus não... Ah, Deus fechou aquela porta, por quê? Sai daí. Não, Deus me abençoou esse mês, porque mês passado foi o terceiro mês que eu dei o dízimo certinho. Sai daí, isso é idolatria. A essa lógica de ser Deus, qualquer ídolo tem. Faz, eu te abençoo, me dê e eu te devolvo. Jesus traz para nós, não um Deus mais forte, que todos os outros. Jesus traz para nós um Deus de outra lógica. É um Deus de outro jeito. É um Deus de uma outra forma. É um Deus que tem outro projeto. E eu sinto no meu coração que Jesus está convidando a gente a recuperar esse projeto. Trazer de volta a nossa consciência esse projeto. E uma das coisas que penso eu, que precisam ser para nós, base, chão, para a gente caminhar recuperando o projeto de Jesus, é não perder de vista o dono da vinha. O dono da vinha. Eu não sei se tem alguma parábola de Jesus hoje que mais me incomoda do que essa. E nesse sentido de incomodar, de me deixar inquieto. Essa daqui. E o convite de Jesus não é apenas, olha só, é assim que é o pai de vocês. O convite de Jesus é, tá vendo como é diferente do evangelho do reino de César? Então, que tal sair daí e entrar para a lógica do evangelho do reino de Deus? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, o mundo está organizado desse jeito porque César está sentado no trono. Como seria o seu mundo se o Criador dos céus e da terra estivessem sentado no trono? É isso que Jesus está propondo. E a minha oração, meu irmão e minha irmã, é que a gente, como comunidade, como seguidores e seguidoras de Jesus, que a gente se comprometa em não se iludir com o nome de Deus, porque a Deus pode ser atribuído qualquer coisa, nem com o outro, nem com a gente mesmo, e que a gente destrone o mérito, o dar o que merece às pessoas e a nós mesmos e a Deus, e coloque no lugar a dignidade, dar a elas o que elas precisam. E que Deus nos dê sabedoria para a gente decifrar, discernir o que as pessoas precisam e o que a gente precisa. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.